Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a introduzir o livro de Colossenses, que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Esta é uma epístola, uma carta, mais uma vez, mais uma das várias cartas que o apóstolo Paulo escreve a uma comunidade. E ele escreve esta carta quando ele está preso em Roma. Enquanto ele se dirige a Roma, pois, como estamos lembrados, o apóstolo Paulo tinha ido até Jerusalém, lá quiseram matá-lo e ele apelou então para César, para ser ouvido por César, para ele julgar a sua causa, e por isso mesmo ele foi então conduzido até Roma. Neste momento ele está preso em Roma e ali ele escreve várias cartas. Temos aqui então, esta é uma delas, esta carta à igreja em Colossos, à igreja de Colossenses, e ela foi escrita por volta mais ou menos do ano 62 da era cristã. Então temos aqui esta carta que vai trazer várias reflexões sobre a vida cristã. É extremamente importante vermos como a vida cristã tem as suas bases numa doutrina, num ensino extremamente importante na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos então quatro homens também que deixaram Roma secretamente para de alguma forma serem observados sem serem observados por ninguém e levaram então esta carta até à comunidade. Vemos que o apóstolo Paulo sempre escreveu cartas às igrejas. Um desses homens foi Tíquico, que levou uma carta à igreja de Éfeso. Então, provavelmente, Tíquico era um dos pastores, um dos líderes da comunidade em Éfeso, e ele assim levou as orientações de Deus para aquela comunidade. Depois temos Epafrodito. Nós já falámos deste homem, quando estudámos o livro dos Atos, falámos dele. Também ele foi um homem que levou a carta à igreja em Filipos. Foi também um destes homens importantes para transmitir a palavra de Deus. Depois temos um outro, que é Epáfras, que é então esse que é encarregado de levar a carta aos Colossenses. Provavelmente Epáfras também seria o fundador e líder da comunidade em Colossos. E finalmente temos uma outra carta, ainda que pessoal, uma carta chamada pastoral, que é a carta levada por Onésimo a Filemon. Inclusive, essa carta assume o nome desse homem, Filemon, que era dono de Onésimo, que tinha sido um escravo que fugiu e se encontrou com Paulo na prisão, foi apanhado, foi levado preso e se encontrou com Paulo ali na prisão. Paulo apresentou-lhe o Evangelho, ele aceitou Jesus Cristo e, como diria o povo, coincidência das coincidências, Filemon também era cristão, e tinha aceito Jesus, por isso Paulo escreve uma carta, pois era conhecido do apóstolo Paulo. E por isso mesmo Paulo recomenda a Filemon que aceite a Onésimo sem o maltratar, pois ele agora era um cristão. E vejam bem como o Evangelho transforma os corações, que este homem, Onésimo, que tinha fugido do seu patrão, regressa livremente ao seu patrão e leva-lhe ainda uma carta com recomendações do apóstolo Paulo, um homem que realmente foi transformado pelo poder do Evangelho. Então temos aqui estas descrições destas quatro grandes cartas que o apóstolo Paulo escreve a partir da prisão. Então elas têm o ensino básico, podemos dizer, do cristianismo. Se por um lado no livro dos Atos nós vemos aquilo que o Espírito Santo estava a fazer através da igreja, milagres fantásticos, como o Evangelho se espalhou por várias cidades do Império Romano. Por outro lado, aqui estas cartas às igrejas têm o ensino básico acerca de como é que a igreja deve viver o cristianismo. Quais são os ensinos fundamentais para a igreja? Qual é o propósito da existência da igreja? Então é nestas cartas que nós encontramos isso. A cidade de Colossos foi uma cidade grandiosa também no Império Romano. Ela, por um lado, foi uma das cidades resistentes à civilização romana, até ter sido conquistada por esse grande império, mas depois tornou-se também uma grande cidade dentro do Império Romano, tal como Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo. São cidades que marcaram o ritmo de vida, o ritmo da economia de Roma, do Império Romano. E Colossos era de facto uma cidade imponente. Era uma cidade grandiosa que marcava de facto as rotas comerciais do Império Romano. Era importante aquela cidade para o comércio, para o desenvolvimento do Império Romano. Já Roma, quando o apóstolo Paulo escreve, é dona do mundo, podemos dizer assim, era o grande Império Romano, já tinha conquistado a grande parte do seu império e por isso mesmo havia já então estabelecida uma certa paz, podemos dizer assim, em que os romanos eram os dominadores. Mas apesar da importância desta cidade, que se saiba, o apóstolo Paulo nunca esteve pessoalmente na cidade de Colossos. Ele passou a norte numa das suas viagens, ele visitou e enfiou esta carta, por um lado, à igreja, mas ele nunca visitou pessoalmente essa cidade. Por isso mesmo, é pouco provável que tenha sido o apóstolo Paulo o fundador desta comunidade. Assim como muitas outras, estas comunidades foram se desenvolvendo quase naturalmente através do testemunho dos cristãos comuns, dos cristãos que tinham as suas profissões, que ao aceitarem Jesus começavam a falar daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida e depois, por naturalmente, surgia então estas comunidades onde as pessoas iam reconhecendo Cristo como seu Senhor e Salvador e começavam então estas comunidades a surgir. Eram comunidades realmente fundadas de uma forma diferente da maior parte das outras comunidades, onde o apóstolo Paulo foi o fundador principal, onde ele se deslocou até à cidade, como por exemplo o caso de Éfeso, onde ele esteve 3 anos, e aí sim ele foi o fundador direto dessa comunidade. Colossos não tem essas características, no entanto, provavelmente por ser Epáfras o fundador desta comunidade, e é possível que Epáfras tenha sido evangelizado pelo apóstolo Paulo, provavelmente havia uma ligação muito direta ao ministério que o apóstolo Paulo desenvolvia. Por isso mesmo, Paulo sente a necessidade de escrever à igreja em Colossos e envia então esta carta para este grupo de pessoas que tinham relacionamento pessoal com Cristo. Só nesta introdução podemos ver, de facto, a importância do nosso testemunho pessoal. Você que me está a ouvir, se tem um relacionamento com Cristo, é fundamental você poder divulgar a sua fé. Eu sei que há ouvintes do nosso programa que têm formas muito curiosas de fazer isso, e eu fico grato a Deus porque eu próprio não me tinha lembrado dessa forma. Alguns têm gravado este programa e depois, como os amigos não têm a oportunidade de ouvir, provavelmente nos horários onde o programa vai para o ar nas diferentes partes do nosso país, essas pessoas oferecem os CDs e as cassetes aos amigos. Realmente é uma forma interessante de divulgar a palavra de Deus. E eu fico grato a Deus por vocês que fazem isso, porque realmente, como eu disse, eu não me teria lembrado de tal coisa. E, de facto, Deus tem usado essas cassetes, essas gravações, para serem enviadas a outras pessoas que não têm, inclusive, a oportunidade de ouvir o programa. E, dessa forma, essas pessoas têm tomado conhecimento de quem Cristo é. Um dos casos interessantes é um jovem na Madeira que tem ouvido o nosso programa porque alguém na zona de Lisboa grava e envia pelo correio todas as semanas o nosso programa, porque nós não temos uma rádio na Madeira nem nos Açores. Então é interessante que essa pessoa tenha ouvido o programa O Som do Livro e tem sido alimentada espiritualmente na Madeira através do nosso programa, através de alguém que grava e envia para esse seu familiar as cassetes do nosso programa. Sei de outras pessoas no Norte que fazem o mesmo, enviam para os amigos, alguém também que oferece, e houve uma família, por exemplo, que colocava as cassetes no carro, e como não tinha rádio que apanhasse a sua zona, sempre que se deslocavam e ouvindo a mensagem da Palavra de Deus que conforta tanto os nossos corações. Eu fico muito grato a Deus por todos os ouvintes que têm divulgado este programa, porque ele é a divulgação também do Evangelho e da Palavra de Deus. Lembro-me de uma senhora que me falou também que ela divulgava, escrevia a frequência do programa num papel e então andava nas ruas a entregar às pessoas para ouvir esse programa naquela determinada hora. E de facto há pessoas que têm utilizado esta criatividade toda sem que eu tenha dito absolutamente nada, e têm sido tão enriquecidas pelo Evangelho que ouvem nestes programas que se têm motivado e mobilizado para divulgar a fé desta forma, utilizando aquilo que Deus já está a fazer. É de facto uma forma interessante. Aqui temos em Colossos esta igreja que surge fruto deste trabalho assim. E eu sei que em muitas partes do nosso planeta tem acontecido também o mesmo. Fruto deste programa da rádio que outros colegas fazem noutros países, como por exemplo na Ucrânia, surgiram 6 comunidades, 6 novas igrejas, fruto do programa O Som do Livro, onde pessoas foram se juntando e começaram a ouvir o Som do Livro e começaram a ouvir a Palavra de Deus, e formaram 6 igrejas na Ucrânia fruto desse trabalho. E as pessoas começaram a pensar, mas já somos 50, 60 pessoas aqui a ouvir, porque é que não convidamos um pastor para nos ajudar diretamente? E assim começaram várias igrejas nesse país. Aqui no nosso país, à nossa própria medida, está a acontecer o mesmo. Uma coisa muito interessante aí no Alentejo, onde vários ouvintes que nós temos que se estão a juntar e estão a ser alimentados pelo programa O Som do Livro. Eu fico grato a Deus, porque de facto é isso que Deus quer. Deus quer alimentar o seu povo e Ele tem usado as várias formas disponíveis para poder fazê-lo. Seja a rádio, a televisão, a imprensa escrita, seja a divulgação oral. Deus tem utilizado os vários testemunhos, a várias forma de divulgar a palavra para levar o Evangelho bem mais longe. Então você sinta-se livre, talvez motivado pelo exemplo destes filhos de Deus em Colossos, que começaram uma comunidade fruto do testemunho dos cristãos. Não havia ali nenhum profissional, e precisamos quebrar essa mentalidade de que só os profissionais da fé, só os sacerdotes é que têm essa capacidade ou essa possibilidade de falar do Evangelho. É uma ideia completamente errada aos olhos das Escrituras. A palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, ele, inspirado pelo Espírito Santo, diz que todos nós somos sacerdotes reais. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Não há mais, aos olhos de Deus, essa ideia de um grupo, de um clero distinto do povo, de forma alguma. Deus realmente manifesta o seu poder através de um sacerdócio de leigos enorme, que influencia a sociedade na sua própria profissão, na sua própria ação diária. Isto não quer dizer que não hajam líderes que dediquem todo o seu tempo ao ministério da palavra, dediquem todo o seu tempo a ensinar a palavra, porque têm de o fazer, tal é o volume do seu trabalho. Mas, no entanto, essa divisão de sacerdotes e leigos não existe nas Escrituras. É verdade que há uns que têm mais tempo para dedicar ao Senhor do que outros, num certo sentido, mas todos nós estamos no cristianismo a 100%. Seja na profissão, na família, no lar, no lazer, somos sempre cristãos, somos sempre filhos de Deus, e não há espaço para intervalos, não há espaço para férias. Estamos sempre portando o nome de Jesus Cristo nos nossos corações. Vemos que já nesta altura aqui, voltando um pouco à introdução da nossa carta aos Colossenses, vemos que nesta altura a Igreja já estava a atravessar um período de dificuldades. Portanto, e nesse sentido, verificamos que logo no início da Igreja, Satanás começa de facto a semear o joio. Jesus Cristo já tinha advertido acerca dessa missão de Satanás, de confundir aqueles que são verdadeiramente cristãos, e de facto acontece imediatamente. Portanto, não é de surpreender que hoje nós olhamos ao nosso redor e muitas pessoas nos escrevem a perguntar: mas Paulo, qual é a igreja certa, afinal de contas? É necessário de facto nós dedicarmos atenção, tempo, olhar para as Escrituras e conhecer bem as Escrituras para podermos avaliar. A Bíblia é muito clara que Satanás quer confundir, quer enganar. Ele veio para matar, roubar e destruir, diz as Escrituras. Então, se ele puder fazê-lo, ele vai fazê-lo. Por isso, muitas vezes surgem comunidades que, no fundo, só surgem para confundir. Muitas vezes surgem comunidades com doutrinas erradas. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai tentar retirar da igreja em Colossos. Ele escreve para que não haja dúvidas sobre as doutrinas fundamentais do cristianismo. Naquela altura tinha surgido um grupo ligado ao gnosticismo. O gnosticismo era uma filosofia que ainda surgia do movimento grego, que o Império Romano já tinha dominado, mas ainda era muito influente a filosofia grega no mundo, e ainda hoje na nossa sociedade a filosofia grega influencia muito a nossa vida. Naquela altura havia uma corrente da filosofia grega, que era o gnosticismo, que estava a premiar a Igreja Cristã. Era muito parecida com o cristianismo em alguns aspectos, e como falava de questões místicas, questões espirituais, então alguns pensavam que era a mesma coisa. Mas o apóstolo Paulo teve necessidade de, como se diz em bom português, pôr os pontos nos is e os traços nos tês. Porque, de facto, o gnosticismo, apesar de ser semelhante em algumas coisas ao cristianismo, não era cristianismo. Então vemos que o gnosticismo, por exemplo, era uma doutrina, uma filosofia de vida que dava muita importância à espiritualidade. O cristianismo também. Portanto, neste aspecto era comum. Mas a partir daqui não havia muito mais coisas em comum. Por exemplo, havia facções do gnosticismo que diziam: ok, o que é bom é a vida espiritual, o que é mau é o corpo. Até aqui parece cristianismo, porque Jesus dizia que precisamos de adorar a Deus em espírito e em verdade. E como tinha algumas semelhanças, vemos aqui como é que o trigo e o joio se misturam. O gnosticismo é este joio que tem coisas parecidas com o cristianismo, mas na realidade não é cristianismo. Então, quando eles diziam só o espírito é que importa, alguns gnósticos tinham uma de duas atitudes. Eu vou só mencionar aqui as mais extremas. Havia grupos gnósticos que diziam: como o corpo não presta, nós precisamos é de estragar o corpo. Então o corpo está-nos a impedir a espiritualidade. Vamos dar cabo do corpo o mais rápido possível. Então envolviam-se em orgias, envolviam-se em bebedices, envolviam-se em glutanaria. Eram pessoas completamente desregradas quanto ao seu cuidado com o corpo. Depois tinha o outro extremo dos gnósticos, que era um grupo que dizia: ok, o que importa é a espiritualidade, o corpo não presta. Até aqui estavam em concordância. Mas depois diziam: ok, como o corpo não presta, nós vamos nos isolar de tudo aquilo que pode fazer mal ao corpo. Não vamos cuidar do corpo também, mas vamos nos isolar. E eram, então, daqui surgem os primeiros movimentos ascéticos, os primeiros movimentos de pessoas que se isolam simplesmente para estar numa espiritualidade assim meio etérea, uma espiritualidade de meditação quase transcendental, sem que o corpo tivesse quase influência. Estas duas posições extremadas mostram claramente que isto não tinha a ver com o cristianismo. Porque, por um lado, eles diziam que Cristo é assim um aion, era a expressão que eles usavam, uma expressão grega, para dizer assim um espírito entre muitos outros espíritos. Portanto, o gnosticismo, na sua maioria, era panteísta, era um politeísta também. Portanto, tinha as suas filosofias baseadas em muitos deuses, muitos aions, muitos espíritos. E todos esses espíritos eram criaturas que tinham sido recriadas umas pelas outras, e Cristo seria assim o Aion Supremo. Realmente parece uma coisa interessante, e o apóstolo Paulo tem necessidade então de clarificar estas posições sobre o gnosticismo e o cristianismo. Por isso mesmo ele vai assentar a sua carta na sua posição apostólica. Por isso nós podemos ler logo os dois versos primeiros, só como introdução. Diz assim, Colossenses capítulo 1, verso 1 e 2: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. O apóstolo Paulo aqui, através desta introdução, ele vai querer começar a pôr então a casa no seu devido sítio. Ele mostra que, em primeiro lugar, ele é apóstolo de Cristo Jesus, ou seja, ele é enviado. Apóstolo significa enviado, a palavra apóstolo tem esse sentido, enviado por Cristo Jesus. E cabe aqui hoje fazer um pequeno parêntese, porque infelizmente, creio eu, tem surgido uma nova filosofia dentro de algumas comunidades, em que hoje há apóstolos em cada canto. Cada vez se auto-intitulam mais apóstolos. Eu não sei quem é que os intitulou, quem é que os enviou. Estes apóstolos aqui eram claramente enviados pela pessoa de Jesus Cristo. Eram 12, que a Bíblia identifica muito claramente. E depois temos aqui o apóstolo Paulo, que ele próprio diz como que um apóstolo abortivo, um apóstolo fora do tempo, surge o apóstolo Paulo. E sabemos nós, pelas cartas que o apóstolo Paulo deixa escritas, que ele próprio passou 3 anos com Jesus Cristo no deserto de Damasco. Então vemos que apóstolos eram aqueles que tinham estado com Jesus Cristo e tinham recebido esta missão direta de Cristo Jesus. É importante fazer este ponto de ordem aqui, porque efetivamente hoje em dia, mais uma vez, creio que isso só traz confusão, surgem em cada canto apóstolos novos. Eu acho, sinceramente, que é necessário nós termos alguma atenção. Não é grave, creio eu, as pessoas que se auto-intitulam apóstolos, cada um assume o título que quer, mas é interessante ao mesmo tempo ver que apóstolos eram aqueles que recebiam essa missão diretamente da pessoa de Jesus Cristo. E eu creio sinceramente que esses novos apóstolos que nós hoje vamos ouvindo por aí não o receberam, porque Cristo não mais tomou essa atitude para com ninguém durante 20 e tal séculos, não seria agora que eu iria fazer, e por isso mesmo esse ministério de apostolado se esgota então nesses 12 apóstolos enviados por Jesus Cristo. Vemos então que o apóstolo Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Fundamental esta premissa para percebermos que não é por vontade humana, não é por eu ser ou querer ser apóstolo que eu me torno apóstolo. Agora eu, Paulo Chaveiro, diria, ok, eu agora quero ser apóstolo, quero ser enviado por Jesus Cristo. De alguma forma todos nós já fomos enviados por Cristo. Jesus Cristo disse na grande comissão em Mateus 28, ide por todo o mundo. É uma grande missão, há um envio da parte de Cristo a todos os cristãos. Nesta perspectiva, poderíamos dizer que todos os cristãos então seriam apóstolos. Eu estou a generalizar para nós percebermos que efetivamente essa nova filosofia que está a permear muitas comunidades cristãs não tem fundamento na Bíblia. São auto-intitulações de apostolado que eu ponho sérias interrogações se serão de facto, como o apóstolo Paulo aqui, por vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo que estes textos aqui nos motivem a cada um de nós que somos enviados de Cristo Jesus a ser testemunhas fiéis e, quem sabe, na sua própria comunidade, criar uma nova comunidade, talvez como a de Colossos, que é baseada não num trabalho de alguém que é profissional, mas baseado no testemunho cristão de um servo de Deus, de um cristão fiel que simplesmente quer viver um cristianismo alicerçado nas Escrituras e na pessoa de Cristo. Este é o meu sincero desejo para si e eu espero também que Deus continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa.